Este é o programa Musicoide, da Universidade de Brasília.
E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre comunicação e música. Para falar sobre esse assunto, nós temos o convidado de hoje, o professor Clodo Ferreira, professor aposentado da Universidade de Brasília, do Departamento de Audiovisual e Publicidade. Vão realizar a entrevista, nós aqui, eu, professor Alexei, e o professor Hugo, do Departamento de Música da UNB.
Boa tarde, Clodo. Então, vamos apresentar a você, as suas várias facetas. Você é professor aposentado da UNB, da Faculdade de Comunicação, mas você também é cantor e compositor. Então, daí vem sua ampla experiência dentro da área de música e, inclusive, é o título do programa, que é o título do seu livro recém-lançado, Comunicação e Música. Você faz essa relação direta entre essas duas áreas. Eu gostaria que você falasse rapidamente, então, sobre sua experiência enquanto músico, compositor e cantor. Você teve discos lançados também desde 1970, correto?
Certo.
Bom, como é que foi? Você e seus irmãos?
Faz um pano de fundo aí sobre quem você é.
É o seguinte, eu moro em Brasília, eu nasci no Piauí, vim para Brasília com uns 13, 14 anos, e morei em Taguatinga. Taguatinga, na época, era um local muito musical. Né? A gente chamava, dizia que Taguatinga era quase Liverpool, cheio de bandas, de um lugar assim, humilde, cheio de bandas tocando, quase Liverpool, né? E aí eu comecei lá, eu me interessei por música, tive uma pequena vivência em conjuntos e tal, tocando em conjuntos, inclusive. E desde essa época, com 15 anos mais ou menos, eu comecei a compor. E componho até hoje, é uma coisa normal. Para mim é compor, eu componho normalmente. E aí, assim, dando alguns saltos, só para resumir, eu considero 72, eu ganhei o Festival do CEUB. Tem um parceiro meu que faleceu recente, uma Zeca Bahia, tinha umas músicas e tal. E eu ganhei esse festival com o Zeca, com uma música chamada Placa Luminosa, que depois virou o nome de um conjunto, Placa Luminosa, que é um conjunto que era de Brasília, eu cheguei a tocar nele com outro nome. E nesse ano de 72, quando eu ganhei o festival, o Fagner tinha ganho no ano anterior, ele estava no júri, foi aí que eu conheci pessoalmente o Fagner.
Raimundo Fagner, cantor,
era aluno aqui da UNB e tal. E aí depois começou uma série de pessoas gravando músicas minhas, né? Assim, a primeira coisa nacional que eu tive foi uma música chamada Velho Demais, que o Placa Luminosa gravou e entrou numa novela da Globo, que na época era uma coisa que dava uma grande divulgação. Até o Gessé que cantava, ele era do grupo na época. E em seguida o Fagner gravou uma série de músicas minhas, com outros parceiros, e algumas dessas músicas eram muito conhecidas, etc. E
uma música que foi bastante conhecida sua foi Revelação.
Revelação, que é minha e do Clésio, meu irmão. Revelação teve várias regravações, ela foi gravada em samba, foi gravada em rock, gravada em... Todo tio Vando gravou, né? Gravou Fagner, Simone, Vando, Engenheiros do Havaí. Tem uma série de gravações de estilos diferentes.
Foi uma das primeiras que eu aprendi no violão.
É.
Eu lembro, eu tava na quinta série, né? Eu lembro disso ainda.
Um dia vestido de saudade viva faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas. Vai se revelar quando a gente tenta de toda maneira.
Então eu tive assim uma série de músicas gravadas, umas cento e tantas gravadas, das quais umas um bom número assim ficaram conhecidas. E a partir de 77 a gente criou um grupo, eu com meus irmãos, chamado Clodo Climério e Clésio, e chegamos a gravar 6 discos. 3 em grandes gravadoras e depois 3 independentes. E o grupo terminou no início dos anos 2000, 2000 e pouco aí. E eu parti para uma carreira solo e estou com 4 CDs sozinho. Né?
E são CDs independentes?
Todos independentes.
Ou seja, então você tem uma experiência própria do mercado cultural.
Totalmente, dos dois lados. Tanto dentro da indústria, porque eu tive discos na CBS, na RCA, discos digamos, dentro da indústria fonográfica e tenho os discos fora da indústria, os discos independentes, né?
E você também tem estudado sobre o assunto.
É, e aí na UNB aqui, quando esse tempo que eu fiquei 25 anos dando aula na comunicação, e durante 12 anos eu criei uma disciplina optativa, chamada Comunicação e Música. Essa disciplina nasceu do seguinte: um dia eu vi o professor Vladimir, cineasta, Vladimir Carvalho, ele falando assim: gente, eu acho que está na hora de eu me aposentar, porque eu vou dar aula e ninguém sabe quem é os diretores básicos, né? Qualquer um brasileiro básico, ele fala, as pessoas não sabem, não tem memória. Não. Eu tenho que começar quase que do zero para poder dar uma aula. E aí eu pensei assim, será que não era papel nosso, então, suprir essa deficiência de memória e tal? E pensei, eu posso fazer isso na música, por exemplo. Então eu criei uma disciplina que era optativa. Era chamada uma disciplina pop, porque tinha 50 alunos, né? 50 alunos é uma disciplina pop, é muita gente, né? Mas dá para fazer uma disciplina dessa, assim.
Estava sempre cheia?
Com lista de espera de 20, 30 sempre. Porque ela era totalmente aberta e as pessoas tinham interesses diferentes de fazê-la, né? E não tinha pré-requisito. Pré-requisito é querer fazer e ter vaga. Mas e aí eu descobri que é possível você, em um semestre, pegar uma pessoa que não tem nenhuma noção do que vai pensar sobre música e dar uma organizada nisso de forma que a pessoa fique um pouco mais consciente do objeto que é a música. Né? Que ela é mais do que eu gosto ou não gosto, eu acho fantástica e eu acho ruim. É muito mais do que isso. Música tem outras funções, tem outros papéis, tem outras importâncias além do umbigo da gente. Do gostei, não gostei.
Acho que inclusive do papel dele enquanto público. É uma coisa, sim, que você fala sobre,
sim,
isso no
livro. Sim, eu falo isso aqui, que é uma coisa que eu acho que o público é uma área que ainda está em dívida. O público não descobriu que tudo isso é feito para ele. Entendeu? Eles colocam numa posição passiva, mas na verdade é o dono da festa. O público é tudo que é feito na indústria, na arte. Nós, artistas, é tentando conversar com ele. Só que ele ainda não sabe disso. Ele ainda acha que digamos assim, ele tem um papel passivo. Ele pensa que ele só precisa pagar. Né?
É, o músico costuma, a gente costuma pensar muito em nós, né? Na música, no objeto musical, né?
Uhum.
E às vezes a gente pensa o público como um mistério. Eu penso assim, o que faz o público gostar de algo ou não?
Uhum.
O negócio parece tão misterioso, tanto que aqui na... Eu estou dando a disciplina de História da Música Popular, e a disciplina 2 que a gente faz, o texto, que a gente usa livro-texto, é só sobre públicos.
Uhum.
E parece assim, é como se a gente tivesse, nós músicos, tentando entender por quê, pra quê, onde que a gente quer chegar, e também tentando descobrir por que diabos a gente não faz sucesso.
Então, isso aí é que eu acho que, nesse ponto de vista, esse triângulo que eu proponho talvez responda, não casos pessoais, mas as tendências.
Porque... E você explica para nós o que é esse triângulo.
Tá. Deixa eu só falar um pouquinho, uma coisa antes que eu acho importante. Por exemplo, nesse curso, uma coisa que eu achei legal fazer, na primeira aula eu peço que as 50 pessoas digam duas coisas, basicamente. Que tipo de música eles adoram? Que tipo de música eles detestam?
Cara, você sabe que eu faço isso na primeira aula, todas as disciplinas que eu dou.
Porque a primeira coisa que acontece é o seguinte, os alunos vão descobrir que ele ama uma coisa que o outro odeia. Tem gente que fala assim, olha, eu gosto de música pop, agora heavy metal não, é detestável. 3 alunos depois, um fala assim, gente, não aguento ouvir música popular, essas bobageiras. Tem que ter peso, tem que ter um heavy metal, porque eu não sei como é que vocês não ouvem heavy metal. Então as pessoas vão vendo que essa parte, ela tem uma qualidade que eu falo para eles assim, isso vocês não têm que abandonar nunca. Isso é um gosto, isso é um prazer estético, isso é uma coisa que lhe faz bem. Vocês não precisam largar isso.
E muitas vezes está muito dentro da identidade da pessoa.
Claro.
Forma
a
identidade, né? O tipo de música que ouve, como se relaciona com essa...
E o estranhamento que ela tem com o que não é isso. Isso é que a gente precisa quebrar para mostrar assim, você não é o centro do mundo, para explicar o que aconteceu. Se você não abrir mão dessa, eu ia dizer a palavra prepotência, mas dessa autocentragem, você nunca vai entender por que outras músicas, que outros estilos, que outros acontecimentos são relevantes, mesmo que você não goste.
E é interessante ver uma reflexão por que você gosta e por que você não gosta.
Então, aí na segunda aula eu passo para eles um texto chamado Carapuça, que é do Pedro Sanches, onde ele fala isso, que a música ela é também um sistema de representação no qual você quer se sentir representado e não quer ser representado de outra forma. O outro é um estranho para você, né? É quase que um adversário, é quase que um... Esse não sou eu. E normalmente você acha que você é melhor. Dificilmente você acha que esse sou eu e o outro é melhor. Dificilmente você acha assim, eu sou eu, é assim que eu sinto, é a minha verdade. E o resto deve ser evitado, ou é inferior, ou é porra louquice, ou é bobaquice. Então esse sentimento precisa ser quebrado para você entender o que aconteceu.
Engraçado que esse texto, inclusive, ele começa falando sobre a falsa ideia do que é ser eclético.
Claro.
As pessoas começam falando, eu sou eclético, eu ouço de tudo. Quando, na verdade, as pessoas ouvem um determinado tipo de música e não se abrem para as outras. Uhum. Eu brinco com isso, né? Quando eu dou carona para amigos do meu filho, eu digo, o que é que você gosta de ouvir? Ele diz, eu gosto de ouvir de tudo. Eu falei, ótimo, então vou botar Sepultura para você.
E outra coisa interessante sobre esse negócio do gostar e não gostar, eu fazia uma coisa que eu descobri ao longo de 12 anos, tem pessoas que, sinceramente, nunca pensaram sobre isso. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto? Eles vão para um lugar, escutam as músicas, mas eles não julgam aquilo, eles não se incomodam com aquilo, também não ficam apaixonados por aquilo. Música é como se fosse uma parte do ambiente. Eles nunca pensaram sobre isso. E eu notei que algumas pessoas na aula ficavam um pouco envergonhadas de dizer. Aí eu abri isso, eu chamei o seguinte. Gente, quem não souber dizer do que gosta e do que não gosta, diga que gosta do Djavan. Porque nem é muito antigo, nem é muito moderno, né? Assim, o Djavan tem essa capacidade, que é o que as pessoas escutam.
E meio que
bares,
todo mundo gosta, né?
E todo mundo gosta e não sabe por quê.
E também não passa vergonha em certos ambientes de você dizer, eu gosto.
Então, é uma média bem legal. Aí eu falei, eu tô falando isso, não é uma crítica ao Djavan, ao contrário. É um mérito dele, eu não sei como ele consegue fazer isso, mas ele é uma pessoa que tem esse dom de não buscar um julgamento. Ele, todo mundo canta e ninguém pergunta nada. Aí várias pessoas levantaram a mão e dizem, eu gosto do Djavan. Ou seja, eu não tenho um ponto de vista. Aí os outros perguntam assim, como é que eu sei o que eu gosto e o que eu odeio? Eu falei, um bom critério é o seguinte, você compra disso de alguém? Normalmente você gosta. E o que eu odeio? É um tipo de música que se você estiver num lugar e ela tocar, se puder, você vai embora. Você dá uma desculpa ali, fala que não sei o quê, que tem outro compromisso.
Que incomoda. Aquela incomoda,
você não quer ficar ali sendo visto ouvindo aquela música. Essa é a verdade. Você não quer ficar ali as pessoas vendo você ouvir aquela música. Você não quer nem ser visto, né?
Eu acho um dos fenômenos mais interessantes esse negócio de você não é apenas não gostar, não é do tipo assim, eu não gosto. Às vezes é realmente incompatível.
Incompatível.
A pessoa não...
Insuportável. Então, isso é que eu digo.
A pessoa precisa sair daquele ambiente. Eu acho muito interessante o que leva a pessoa
porque
a
ter isso. Porque há um caráter representativo nisso.
É, claro.
Há uma roupa. A música é uma roupa.
Eu costumo argumentar.
A pessoa se sente ridícula, ou se sente bem vestida, ou quer agredir usando aquela roupa. Então, a música tem esse papel também de identificação, que as pessoas não percebem que elas estão fazendo isso. Elas não sabem. Quando elas dizem assim, eu não gosto de bossa nova, ela quer dizer o seguinte, eu não quero me identificar com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquele momento histórico. Claro que isso não é consciente, mas num curso desse a gente tem que mostrar isso. Você tem que abrir um pouco dos seus, abrir mão não para largar os seus gostos e os seus desgostos, mas não para você abandoná-los, para você se abrir a entender o que aconteceu. Porque aquilo aconteceu independente do seu gosto. Mas isso talvez vá explicar por que algumas coisas se tornam hegemônicas e outras não.
Uhum. É porque a gente aqui na música, no departamento de música, facilmente você vai ver um discurso do tipo, eu gosto dessa música porque tem bons acordes,
sim,
o contraponto é bem feito, a melodia é bem montada,
qual
olha que inteligente, que negócio. E eu gosto de usar esse diálogo inicial também em aula para tentar, revelar como que, na verdade, o gosto, apesar de a gente, mesmo entre músicos, o gosto não se move nesse eixo. O gosto se move principalmente no eixo da representação. Então eu digo assim, normalmente você, digamos assim, você vai estar dizendo, eu não gosto de heavy metal. Na verdade, você está fazendo uma representação ao metaleiro, não à música.
Uhum.
Você pensa no metaleiro e diz, não, essa pessoa não sou eu, ou essa pessoa não me representa, ou esse tipo de ser humano,
esse tipo de comportamento,
De jeito de ser, não é compatível comigo. Não é compatível comigo. Então eu gosto de pensar na questão do gosto e desgosto musical, na verdade como um gosto e desgosto por representações humanas. E a música é simplesmente um meio pelo qual essas representações humanas são transportadas, representadas e mostradas. Então a gente não está realmente consumindo acordes, melodias, embora eles são um meio importante, o que eles realmente estão transmitindo é quem nós somos.
Exatamente. E tem, inclusive, além da identificação pessoal, tem geracional. Tem umas gerações onde cria um espírito coletivo de que aquela geração elege algumas manifestações como as nossas manifestações. Tem também esse aspecto, né? Aí o triângulo. Como é que o triângulo vai funcionar dentro dessa conversa nossa? O triângulo, eu adotei o seguinte. Existem vários modelos desses. Aqui no livro eu trago, inclusive, outros modelos. Tem modelos com 7 pontas. Tem o timbre, os acordes, não sei o que e tal, tem várias coisas. E eu fui pensando em como eu conseguiria chegar ao mínimo de elementos que uma pessoa que está começando pudesse usufruir com certa facilidade, sem muita complexidade. Cheguei a 3 elementos, que eles não se explicam individualmente, eles só se explicam juntos, né? Que é o seguinte, primeiro, a questão estética, a música em si. Ela tem lá a melodia, tem os autores, tem os gêneros, tem o tipo de assunto, essa parte estética. Mas se você estudar só isso, você não vai entender o que aconteceu. Não vai, não adianta. Se você se prender só nisso, se fizer um estudo desse da Bossa Nova só nesse aspecto, você não vai entender por que a Bossa Nova existiu. Você vai entender essa parte estética, mas é insuficiente.
Talvez você consiga identificar acusticamente a música.
Totalmente, mas não entende o fenômeno. Não, o fenômeno Bossa Nova vai...
Por que ele surgiu?
Vai ficar inexplicado.
Que
e por que ele sumiu?
Qual o significado?
Por que ele apareceu e por que ele sumiu e por que ele...
Por que as pessoas gostaram?
Por que
né?
gostaram? Tal.
Outra coisa entrando nisso também na parte estética, também eu diria sobre os limites. Porque todo gênero musical que o Alexei... está trabalhando agora. Todo gênero musical, ele tem limites sobre
o que pode ser
sobre
feito
que pode ser,
dentro desse gênero.
Para ser
né?
reconhecido enquanto parte daquele gênero.
Isso.
Quer dizer, o que é que levou à construção daqueles limites?
Exatamente.
O porque que você, quando você analisa...
Quais limites daquela estética?
Exato, quando você analisa somente a obra, você consegue identificar os limites dela.
Sim.
Mas você não entende por que que existe
aquele
limite.
Aqueles limites e não outros.
Porque às vezes os limites vêm da alteridade.
Claro.
Eu faço isso para não ser aquilo.
Exatamente. É isso aí. Agora, onde é que eu acho que estão os outros dois pontos que vão nos ajudar a aproximar dessa possibilidade de entendimento? Um, é em que contexto sociopolítico existencial aconteceu. Porque é assim, as coisas estéticas acontecem num ambiente X. Por exemplo, lá antes dos meios de comunicação, a música tinha outro formato, tinha outra finalidade. As músicas não tinham um autor definido. Por exemplo, as músicas de roda, as músicas de capoeira, as músicas de as músicas religiosas de candomblé. Essas músicas existiam, eram praticadas, mas não tinha autor. Quer dizer, não interessava quem era o autor. Era um aspecto que não interessava. A duração, não tinha uma definição de duração.
Não tinha nenhuma forma definida,
não,
né?
Não, tinha apenas um cerimonial que começava e acabava, mas assim...
E não tinha separação de público e...
Público
tinha
e
de
artista.
Público e artista. Como mistura. Os índios não fazem, os índios não tem ninguém assistindo eles cantarem. Eles cantam,
eles
tem
são
até
seu próprio
um negócio
público,
do público que eu falei aqui, né? O público não era algo separado de quem estava se manifestando, era uma coisa só.
Sim. A música era funcional também,
a
né?
Música era funcional.
Geralmente é algum
então,
ritual.
Por isso que eu defino aqui nesse livro, o que eu estudei foi a música a partir dos meios de comunicação, de gravação e divulgação.
A gravação é central, né?
A gravação é central. Nesse caso da música popular, é central.
É central, é central.
Porque ele muda toda a relação estética.
Claro.
Né? Por exemplo, as músicas passaram a ter uma duração X. Sim, aí tem esse ambiente sociopolítico onde ela ocorre e esse ambiente tecnológico que permite, que é um dos limites. Um dos limites é o tecnológico. Tanto do ponto de vista dos objetos, dos eletrônicos, de gravar, que eu chamo tecnológico, não é só os objetos. A tecnologia que aquilo traz, que é uma tecnologia no modo, por exemplo, um João Gilberto era impensável 10 anos antes, porque os microfones não tinham sensibilidade para capturar uma voz mais
pelo menos no
sussurrante.
Brasil, né?
Não, mesmo fora. Porque o Brasil ele tem um delay de uns 10 anos, no máximo 5 anos, de delay de chegada das novidades para nós. Né?
É que havia o crooner, né?
Nos havia Estados o crooner. O crooner, a figura do crooner, havia por exemplo, quando ela chegou aqui, mas esse delay é pequeno.
Sim.
Não é uma coisa
sim.
de 10, 20 anos.
Mas não há dúvida, sim. Sem o microfone seria impensável.
Claro. Então, por exemplo, tem histórias folclóricas sobre isso, né? Um é antes das gravações elétricas, o Vicente Celestino, para cantar, ele tinha que cantar a 2 metros do microfone de costa, porque senão não ouvia a orquestra.
Uhum.
A voz dele era tão potente que ocupava toda a possibilidade de captação, a orquestra não era ouvida, então ele tinha que cantar
sim.
a 2 metros de costa para você ouvir ele e a orquestra. E ele era doido para ouvir o timbre dele, porque não ouvia nas primeiras gravações. Era um grito longínquo, assim, um tenor longínquo. Quando melhorou, ele pôde virar. E aí a turma começou a controlar, tinha mais canais e tal. Então essa questão tecnológica, ela move também a questão estética.
Então, resumindo, o triângulo seria a parte estética,
isso,
tecnológica e a sociocultural.
E a sociocultural.
Certo.
Essas, cada uma é explicada pelas outras. Ela não pode ser cortada. Por exemplo, quando o samba surgiu, o samba surgiu no Rio de Janeiro e a música brasileira, na época, como um todo, era caipira. Tinha caipira no Brasil inteiro, mas as rádios eram no Rio. O Getúlio queria fazer uma música nacional, que na época estava na moda, músicas nacionais, cada país tinha que ter a sua marca nacional.
Claro, era um projeto de nação.
Um projeto de nação.
Não, vamos
então, o conceito de nação naquele momento foi fundamental para se buscar. E que cara é essa? As rádios botaram quem estava perto ali. Entendeu? Embora, historicamente, sabe-se que naquele momento a música caipira era a música nacional.
Sim, eles elegeram o samba.
Elegeram,
né?
Porque era ali para essas contingências que explicam. Não foi uma coisa espiritual assim, foi uma coisa contingencial desses três momentos, né?
Até porque, na verdade, o samba sempre existiu ali.
Existiu ali.
Mas em algum momento ele tomou a frente dos demais.
As rádios.
Quer dizer, o porquê.
As rádios. As rádios que estavam ali, eles moravam perto das rádios, entendeu?
Não, a rádio mudou tudo,
mudou,
né?
Tudo.
Mudou tudo. Você mudou pensa, tudo. Pensa o que era o mundo antes da rádio. O que era você... Pensa assim, aconteceu Revolução de 30. Na verdade, a Revolução de 30 já tinha as primeiras rádios, mas era muito pouco usado. Mas, digamos assim, a Proclamação da República. Aconteceu a Proclamação da República, o pessoal que estava morando aqui, sei lá, em Planaltina, aqui perto, foi saber que aconteceu isso...
Anos depois.
Meses depois,
meses,
né?
Depois.
Então,
e no caso da música...
A rádio cria uma outra dimensão de comunicação, de contato entre as pessoas, né? E de massificação da informação, que permite a um cantor, uma voz ou uma apresentação musical alcançar um país inteiro, que era uma coisa impensável antes.
Quando se elegeu o samba hegemonicamente, com a música brasileira, o rádio teve esse papel de fazer essa não é imposição, de fazer essa hegemonia, né? E é interessante também que um meio tecnológico, quando chega um novo meio, eles namoram um pouquinho. Até fazer a transição, não é um cortando o outro, né? Então, por exemplo, tinha o teatro de revista que não era gravado. Quando começaram as gravações, os artistas do teatro de revista migraram para o rádio e mantiveram o programa de auditório. Não tinha motivo nenhum para ter auditório, a não ser a questão tradicional de que as pessoas ouviam no auditório. Depois é que eles foram se livrando do auditório e transformando no estúdio. Então, as tecnologias elas vão também tendo um momento de transição. Outro momento onde a tecnologia foi relevante, a televisão. Os cantores de rádio tinham que ter uma voz fantástica, porque era o que se tinha para ouvir, era o som. Quando a TV chegou, a figura passou a ter uma função.
Então,
aqueles cantorzinhos com aqueles bigodinhos de 1930 não funcionava na televisão. Aí tinha outras coisas que eram importantes, como ser visto. E aí entrou a atitude, a roupa, o modo da pessoa olhar. Isso tudo que não contava antes passou a contar. E isso influenciou na escolha do que vai ser e o que não vai ser.
E até coisa sutil, você pensa assim que foi a TV a cabo que permitiu você ter algo como a MTV. E com a MTV você pode ver o videoclipe se tornar tão importante que o artista musical agora ele tem que ser quase um ator. Tem que ter dança, tem que ter tudo e a pessoa tem que participar de tudo isso, não apenas cantar e tocar.
A performance dele já não é suficiente, tem que ter um bom diretor para captar de fora o que ele está fazendo. Então,
então existe toda uma indústria por trás.
Sempre, desde o rádio. Aqui é interessante, eu conto a história do Frederico Figner.
Sim, figura.
Que é a pessoa que criou a indústria no Brasil.
É o fundador da Odeon.
Ele é fundador da Casa Edison antes, que depois ele passou para a Odeon. Mas eu achei interessante é que ele também fez a escolha de quem ia gravar. Então, de certa forma, ele foi, digamos, o primeiro produtor, diretor musical, intuitivamente.
Né? As pessoas acham que aquele era o melhor cantor da época, aquela pessoa. Às vezes, não necessariamente.
Não.
Às vezes, foi a pessoa que...
Que estava ali perto do
produtor.
Perto,
que estava disponível, que
não
foi caro.
Ele procurou os seresteiros, amigos dele. Ele procurou, de um lado, os seresteiros. A primeira música gravada no Brasil não foi nem o Pelo Telefone. Esse foi o primeiro samba. A primeira música chamava-se Isso é Bom Que Dói. Que é do Baiano que gravou, chamava Baiano, que era um cantor de circo, que é a questão do encontro tecnológico. Esse cara cantava em circo e foi o primeiro cara a gravar um disco no Brasil. E era um lundu, ou lundum, como
ele
chama.
Isso é 1902, né?
Dois, é.
Vamos ouvir um trechinho dessa música agora?
Podemos.
Isso é bom, lundu cantado pelo Baiano para a Casa Edson, Rua Doutor 107. Thank you. tua saia vale bem cinco mil réis. Arrasta, mulata, saia, que eu te dou cinco e são dez. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Cê bom, cê bom, cê bom que dói. Poça o peito, buraco velho, tem cobra dentro.
Dizia a minha avó: quem dorme junto tem frio, quanto mais quem dorme só. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói. Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói.
Então, esse lundum, isso é bom que dói, não esse, o lundum, o estilo, depois ele juntou com a modinha, que é um outro gênero, você que conhece o gênero sabe disso. Essa junção criou, digamos assim, a raiz do que depois foi se desenvolver como as principais partes da música brasileira, né? Se a gente der um salto bem bom aí, a gente vai chegar no maxixe, que é antes do samba. Eu fiz um disco só de maxixe com a obra do senhor.
Sim.
Né? Eu gravei 3 músicas do senhor.
Não fosse eu da Fusaca, professor de violão, de linho de boa marca, mocinho de coração. Não alcançava o clamor da fina elite em furor a vecejar a canção com grande amor. Até que um dia eu já vi o violão ter valor, ser dedilhado pela elite toda em flor. Já pode um preto cantar na casa de um senador, que tem palminhas desde o filho ao doutor. Ah.
Senhor, para mim, é o primeiro compositor moderno do Brasil. Porque ele é uma figura polêmica, porque ele era polêmico, tudo nele era polêmico. Ele era vaidoso e não tinha dente. Então era uma pessoa diferenciada, né? Ele é extremamente vaidoso, mas também extremamente competente. A turma dizia que ele roubava as músicas, era uma coisa polêmica. Mas ele teve, para a época, 120 músicas gravadas, o que era um alto índice para música com letra, era um alto índice de performance, né? Então, o senhor, ele na época, ele se ferrou um pouco porque ele competia com o Pixinguinha, que eles eram da mesma turma, da mesma idade, frequentavam a mesma casa e brigavam. Eles tinham uma briga entre eles, né? Que se transformou em músicas, depois músicas de atrito, né? Tem uma série de músicas de atrito. Mas o senhor foi a primeira pessoa que no Brasil se colocou como compositor de música popular. Colocou claramente. Ele era muito engraçado. Ele era amigo do Villa-Lobos e ele dizia assim: só tem uma coisa no Villa-Lobos que me chateia. É ele, na minha frente, dizer que ele é o maior compositor do Brasil. Ele dizia que ele achava que era ele, né? Então ele tinha essa personagem, essa personalidade assim. Mas ali estava começando isso que depois fixou com uma música brasileira.
Uhum.
E se você sair com esse triângulo em cima de todos os momentos, dá para a gente entender tudo.
Sim, sim.
Dá para entender porque que em algum momento o Baião surgiu e teve dimensão nacional e depois sumiu.
É, eu acho esse alerta muito interessante para nós músicos, porque o músico gosta muitas vezes de pensar que ele basta estudar a música.
Claro,
só a música e eu já entendi tudo e tal. Não, amigão.
Não funciona assim. Não funciona assim.
Sem entender contexto, o contexto. Né?
É. E o que é pior, que é uma coisa que desde sempre estava nos atraindo aqui, é a questão da indústria cultural. É que no meio disso que nós estamos falando aqui, existem umas empresas, tem um mercado que quer faturar
dinheiro,
e que tem uma lógica própria.
É a pergunta, até que ponto essas empresas, né, o que o pessoal chama de brinca, né, o sistema,
sim,
né, ele consegue manipular o gosto das pessoas? Será que a gente não está dando poder demais para eles? Ou será que eles realmente têm essa capacidade?
Eita, essa é uma perguntona que eu fico semestres e semestres com meus alunos.
O Gabriel Kohn, no primeiro livro dele sobre indústria cultural, ele estava muito próximo desse Adorno, Horkheimer, né? Que é o seguinte: a indústria poderosa é um trator, ninguém escapa do poder dela. Esse era o primeiro conceito.
E o povo era o gado, né?
É, que o povo era
manipulado e tal. O que o mercado queria.
O que aconteceu uns 10 ou 20 anos depois, o próprio Gabriel Kohn refez as suas reflexões baseadas em vários autores e descobriu o seguinte: o artista, o que está expressando não pode tudo, porque ele é filtrado pela indústria. Em compensação, percebeu-se que a indústria também não pode tudo. entendeu? Ela consegue fazer alguns tipos de seleções, de seleção, que ela vai fazendo e tal, mas ela não é onipotente. De vez em quando, a cultura, fora do poder dela, dá umas pernadas nela e sobrevive. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, hoje não, no mundo inteiro, 25% da produção é feita dentro da indústria e 75% é fora da indústria, é independente. Então, onde é que está sendo produzido? Na independência. Aquilo ali é a ponta do iceberg. Só que ele domina a questão da divulgação. A impressão que você tem é assim, gente, mas ninguém faz mais música boa, não? Não, não, não tem música boa sendo divulgada.
Ou então...
A gente precisa ter clareza
disso. Onde
é que
foi parar aquele artista tão famoso?
Sumiu? Não tem a história do sumiu? Fulano sumiu, né? Ele não sumiu, ele sumiu da divulgação.
Eu
que
lembrei,
tem o controle,
quando
né?
eu estava vindo para cá, eu lembrei da figura do Luiz Caldas.
Sim.
Luiz Caldas foi famosíssimo.
Nossa
na década
senhora.
De 80. Foi um dos criadores do que a gente hoje conhece como a Xamil.
Cantava
music,
descalço.
Né? Isso, ah, tinha toda uma figura claro, né, criada, toda uma mítica. E realmente ele sumiu.
Cadê, né?
De repente ele volta reinventado como cantor de heavy metal, uma banda de heavy metal, e depois some de novo.
Claro.
Ou seja, na verdade a pessoa não some.
Ela some do sistema de divulgação. Entendeu? E aí tem algumas exceções que vão comendo pelas beiradas, que são pessoas que têm uma durabilidade enorme fora do esquema. Mas são as exceções. Geraldo Azevedo tem público no Brasil inteiro, desde sempre. Onde ele vai, lota, todo mundo canta junto e toca pouco no rádio. Então, assim, essa questão a gente tem que ver é que, nesse momento, por exemplo, nós estamos passando por um momento muito interessante. É que tem um negócio chamado, que alguns teóricos estão chamando de música ultra popular. Que é aquela que não depende dos meios. Ela se dá em comunidades específicas que têm lá sua forma de divulgação, sua...
São autossubsistentes.
São subsistentes. Por exemplo, originalmente essa música tecnobrega aí, ela vive sozinha, ela não precisa tocar no rádio. Os caras ligam lá aquelas festas com os equipamentos altos, ali mesmo eles copiam os discos, vendem, fora do sistema das gravadoras. As gravadoras, às vezes, vão lá e pinçam uma pessoa dessa para jogar no esquema deles. Mas essas novas formas de fazer, o rap...
Eu me lembrei do reggae em São Luís do Maranhão.
Sim.
Um orientando meu estava estudando isso, e ele sempre falava isso, que tinha as festas de reggae.
Que
sempre deu muita gente, as paredes.
As paredes,
E sempre dava muita gente, e o pessoal usava vinil, que tem o reggae root, né? Que é quando usam somente vinis. E eles tiravam o selo do vinil para ninguém saber quem é o cantor. Então, as pessoas, criou-se um mercado, as pessoas irem viajar para a Inglaterra ou para outros locais para gravar, e a música voltava, ele voltava com um vinil de uma gravação, às vezes era um single, mas era raspado, porque o dono do dinheiro, quem pagou para ele ir gravar, não queria que ninguém soubesse que música é, e nem fazia cópias do disco para ninguém mais, para a festa dele ser a única que tinha aquela música, a pedra, né, que ele chamava. Então, só a gente tinha essa pedra. Aí o pessoal tentava gravar de outra forma, mas não conseguia. Então, quer dizer, existe todo um mercado, às vezes, independente do grande mercado que a gente conhece, como, sei lá, televisões, Globo, SBT...
Daí a injustiça da gente dizer não estão fazendo nada legal atualmente, isso é muito injusto. Porque a pessoa que está fazendo, além de não conseguir ser ouvida, ainda é previamente descartada, como se não existisse. Então, isso a gente precisa entender, que a gente, como você disse, o negócio, a gente estava falando do papel do público. O público precisa aprender que nem tudo que é produzido está sendo divulgado. E que nem tudo que está sendo divulgado é o melhor, entendeu? E o conceito de melhor também, nós estamos conversando muito sobre isso, assim... na vida toda, porque esse conceito ele é um dos conceitos mais viciados que existe. O que é bom, né? O que é válido, o que é respeitável, né? Isso tudo a gente tem que conversar muito para não repetir alguns... Por exemplo, a música de disco, ela passou tendo um forte preconceito contra ela por muitos anos. As pessoas consideravam assim, a música clássica é boa, a música folclórica é boa, agora essas aí de disco é uma submúsica. Isso para adquirir um estado de respeitabilidade foi uma pedrada, ela foi atingir ali no tempo que se instituiu o nome música popular brasileira, que ali ela começou a ter uma respeitabilidade, digamos assim.
Você,
né,
vivenciou um pouco isso.
É, eu peguei aquela virada quando a indústria fonográfica brasileira virou uma potência. Nós chegamos a ser a sexta maior do mundo.
Sim, anos 70 é a época de ouro, né?
70, época de ouro. A primeira pessoa que vendeu 1 milhão de cópias do mesmo disco foi Roberto Carlos. Então até ele, ninguém tinha vendido 1 milhão de cópias do mesmo disco, entendeu?
Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem mais o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer...
O mais próximo que chegava era Clara Nunes, que vendeu 600 mil cópias, que era assim o... Ela e Martim da Vila eram o máximo de venda do mesmo disco. Roberto Carlos atingiu 1 milhão e nunca mais os grandes vendedores saíram de 1 milhão. Virou um novo patamar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que, na verdade, o estudo da música, ele é muito mais do que estudar a música. Ao estudar a música, você está estudando o país, está estudando
as pessoas,
as sensibilidades, as possibilidades de expressão humana. Eu acho que música, na verdade, que é a surpresa para quem vai estudar música, é quando descobre que ele está estudando muito mais do que música.
O bom é isso, né? O bom
eu
da
música.
Eu
acho que essa é a função de um curso com música. É para tirar a música desse gueto específico de entretenimento, de biscoito fino para ser saboreado por quem tem bom gosto. Ele é muito mais do que isso. Ele é um espelho da sociedade, como o cinema é, como o teatro é, a música também é. Entendeu? Só que recente, de 70 para cá, é que a música começou a ser vista como um objeto digno de ser levado em conta, como um documento, né? Isso eu aprendi na história, que a questão de o que é um documento, né? A música é um documento.
A gente falando sobre essa parte de música independente, música assim de periferias, digamos, periferias em termos do mainstream, eu me lembro que há cerca de uns 3 anos atrás, acho que quando Anitta estava chegando mesmo, começando a fazer sucesso, cheguei a conversar com um colega meu, Palombini, que é um pesquisador de funk carioca, sobre se ela tinha legitimidade diante do público do funk para dizer-se como representante daquilo. Porque também tem um pouco disso, a indústria cultural às vezes pega uma figura que é bonita, investe nela e nem sempre aquela pessoa ela é representante daquele público de onde ela vem. E, bom, a gente estava discutindo sobre isso, o quanto ela era e tal, e hoje em dia a gente percebe que, na verdade, o público do funk aceita ela enquanto representante, apesar de ela cada vez estar indo além disso e estar tentando caminhos mais pop, caminhos mais abertos, não somente daquele grupo do funk carioca.
Essa discussão é interessante, afinal de contas, às vezes a indústria tem essa capacidade de subverter a coisa, de colocar uma coisa totalmente artificial como sendo representante daquilo, não sei.
Tem um texto bom, né, nessa discussão do Bourdieu, chamado Da Televisão, onde ele fala assim, a sociedade cria muitos mecanismos de legitimar alguma coisa, né? Na academia, por exemplo, você tem que passar na mão de um mestrado, de um orientador, de doutorado.
Publicar
tal, uma série de critérios, para tudo. Na música também, né? A pessoa tem que chegar numa gravadora, fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí ele falou assim, aí chega alguém, ele fala, de 25, 26 anos, numa redação de jornal, e elege. O maior filósofo da França é fulano. E tá eleito. Quem deu legitimidade a essas pessoas a pontificarem sobre o que é e o que não é? Só que isso cria uma coisa complicada, porque isso tem algum efeito. Então, assim, de certa forma, quem deu poder aos meios de comunicação de fazer essa seleção?
No final das contas, é um pouco da minha pergunta sobre o poder do meio de comunicação, se ela consegue criar o gosto. Na verdade, talvez ela não crie o gosto, mas ela consiga legitimar algumas pessoas como se elas fossem representativas, como se aquilo fosse coisa boa, e muitas pessoas simplesmente aceitam isso.
Eu acho assim, é complexa a questão, mas para facilitar, eu acho que, por exemplo, quando você elege alguém, os meios de comunicação, eles estão destituindo outros, entendeu? Então ele não tem o poder só de eleger. Ele tem o poder também de ignorar, de fazer silenciar um pouco. Então, esse poder não é só para dizer que alguém é bom. É também de ocupar um espaço que outra representação poderia ocupar. Então, eu acho que hoje a luta representacional é uma luta política também. Não é só porque eu quero que o meu gosto prevaleça. É porque democratizar esses gostos também faz parte da democracia. Quando se regionalizou na Constituição Brasileira, fala, por exemplo, que as emissoras de rádio têm alguns compromissos para serem concedidas a concessão, né? Um deles é que ela toque preferencialmente música nacional. A maioria hoje faz isso. Preferencialmente, o que eu chamo é 50% mais um. Dessas nacionais, preferencialmente regional, da música feita na região onde a rádio está. Então seria 12%, 13%. E dessas regionais, preferencialmente a independente, seria 8%. Se todas as rádios de Brasília tocassem 8% da nossa música, todas, você veria um outro contexto cultural musical. Se isso fosse minimamente respeitado, minimamente, eu estou falando dos 50% mais um. Então você veria o seguinte, que já tem essa preocupação de regionalização no sentido de quebrar esse poder de alguns centros produtores, industriais e tal. Só que isso
aquela
na prática...
ideia que a gente tem, né? O centro é Rio-São Paulo, Rio-São Paulo.
E grandes gravadoras. Além disso, em Rio e São Paulo, das grandes gravadoras. Não adianta ser um pequeno selo em Rio e São Paulo. Então essa questão de descentralizar os meios faz parte dessa conversa que nós estamos tendo. acontecendo aqui. Todos os lugares, independente do meu gosto pessoal, que fizeram isso, abriram um pouco o leque. Por exemplo, a Bahia, independente de você gostar ou não de axé, a Bahia conseguiu criar uma linguagem deles que suplantou o centro. As gravadoras correram atrás do que eles produziam porque é que ele dava dinheiro também. E é nessa hora que você vê que quebra-se esse ciclo. Ele não é inquebrável. A Bahia fez isso, Porto Alegre fez isso. Porto Alegre tem banda que vende 20 mil, 30 mil discos local. Quem nem sabe quem
Maranhão,
é.
Maranhão, né?
Maranhão tem. Então, os locais que quebraram essa hegemonia, principalmente da rádio.
Fortaleza, com o São João.
Sim.
Né, criou todo, essa parte do Nordeste criou-se toda uma indústria voltada ao São João, às músicas de forró, o que eles chamam do esse forró eletrônico e tudo mais, que bom, não era visto como uma possibilidade por essas indústrias do Rio São Paulo, porque não fazia parte da cultura deles. Né?
Isso. Do que eles achavam que podiam inventar. No momento em que o produtor artístico resolveu, lá na década de 70, resolveu que ele podia se meter na parte artística, começou essa crise aí. Por exemplo, até Chico Buarque, 60 e pouco por ali, ninguém chegava pro Chico Buarque e dizia o que, que ele ia fazer, que música ele ia compor, qual que ele ia gravar. Ninguém falava isso pro Milton Nascimento, pro Caetano Veloso. Aquela geração foi a última geração dentro dos meios que não foi domesticada. Aí depois houve casos, assim, mais isolados, porque os produtores cresceram, se sentiram poderosos. Tem histórias na época de querer se meter no repertório, querer se meter na roupa que a pessoa veste, do jeito de cantar, entendeu? Esses programas que ensinam as pessoas a cantar, isso é um crime, na minha opinião, contra a livre expressão. Você ensinar para a sociedade que cantar bem é daquele jeito. Os meninos ficam cantando tudo
domestica
igual.
Domestica o artista, né?
Domestica. O aquilo artista eu não, tá totalmente... não acho didático aquilo. É. Domestica dentro de um estilo X que é uma possibilidade de cantar daquele jeito. Uma. Não quer dizer que é melhor. Às vezes eu acho até chato. Quando eles ficam tudo igualzinho assim, é previsível. Perde a possibilidade de expressão. Só que vira um padrão. O leigo olha para aquele, será que canta igual aquele, esse cantor?
Então, e quando, na verdade, chega um artista com uma identidade muito forte, ele às vezes até passa para uma segunda, terceira etapa, mas depois começa a perder porque ele não se adapta.
Tem uma lógica industrial, né? O que pensa um industrial quando ele está fabricando canetas? Ele olha para qual é a caneta que está vendendo. Está vendendo essa? Vamos fazer igual. Então ele reproduz, ele mantém o negócio. O artista é que tem a mania de querer fazer algo diferente e arriscar e se arriscar.
É, porque esse interesse que você falou é verdade, mas é um interesse monetário. A pessoa, eu conheci bandas, na época que a música brasileira começou a estourar, tinha bandas que as gravadoras mantinham por status. Eles sabiam que não ia ganhar dinheiro, não ia investir nelas, mas era bom ter aquela pessoa qualificada, reconhecida ali no cash, né? Ali no grupo deles, né? Então, se a gente não entender isso, a gente vai pensar sempre se o artista não conseguiu. Não é assim. Esse poder pessoal, ele funciona quando ele bate na veia da possibilidade econômica. Então, assim, esse diálogo entre mercado e expressão, ele é fundante na nossa sociedade. E a gente precisa entendê-lo para que a gente não pense que as coisas acontecem sem explicação. Há uma explicação. Há uma inter-relação entre os três pontos do triângulo que ele vai justificando o que acontece. A indústria, por exemplo, eu acho que nos últimos anos meio meteu a mão pelos pés, no sentido de que ela funilou muito as opções de lucro dela. Então ela quer ganhar muito dinheiro com o mesmo artista, quando ela poderia ganhar o mesmo dinheiro diversificando. É prova disso é que tem rádio que toca gêneros que não estão estourados e tem audiência alta. Então essa questão do fechamento em poucas opções é que eu acho muito negativo para a sociedade, porque é um interesse só econômico, não é um projeto político deles, é um projeto econômico. Mas eu acho que eles podiam ganhar dinheiro respeitando a diversidade. Pode ganhar, ganha se quiser.
Eu gosto muito de um autor, né, chamado David Reisman, que nos anos 50 fez um artigo, Listening to Popular Music, eu não sei o nome em português, enfim. Ele fez uma análise empírica, né, do mercado fonográfico. O que ele viu foi dois tipos de público.
Uhum.
O que ele chamou de maioria e o que ele chamou de minoria. E um fenômeno interessante que ele percebeu é que essa maioria, a maioria faz exatamente assim, escuta o que está nas paradas. Se está tocando, deve ser bom. Está tocando na rádio, é isso que eu quero ouvir. Todo mundo gosta, eu gosto também. Uhum. Então eles vão na onda. Mas por mais que, isso inclusive quebrou um pouco com o paradigma do Adorno, né? Por mais que o mercado tente massificar em cima de poucos produtos, ele identificou uma parcela da população que faz questão de não ouvir, de ir contra essas tendências. E ele identificou como uma minoria. Inclusive, ele acreditava, pelas entrevistas que ele teve com foi uma experiência empírica, né, que ele fez na época, que as pessoas gostavam de um tipo de artista enquanto ele não fazia sucesso.
Sim.
Se ele começar a fazer sucesso, eles passam a rejeitá-lo.
Se sentem traídos, né? Eu cito aqui, né, quando eu vou tratar de expressão e mercado, eu cito um vídeo do Bob Dylan, que foi uma... Esse vídeo existe, é disponível e tal. Ele dando uma entrevista para uns 20, 30 jornalistas, daqueles críticos bem exigentes, e eles estavam muito decepcionados porque ele estava largando a música country de gaita e violão e botando uma banda de rock para tocar com ele.
Viajando de avião?
Viajando de avião com a banda toda contratada e papapá, que ele...
Tudo elétrico.
Como é que ele se sentia fazendo essa mudança, né? Aquele vídeo é muito interessante que mostra, e o Bob Dylan muito sagaz, como sempre foi, ele se colocou numa posição completamente intocável, ele não se deixou tocar por aquilo. Ele, assim, eu não tenho que explicar para vocês, mais ou menos é isso. O resumo da entrevista, eu não vou explicar para vocês, nunca. Ele conta até que uma vez ele estava dando uma entrevista, aí o cara fez uma pergunta, ele falou, vamos fazer o seguinte, escreve o que você quiser, porque o que eu disser você vai mudar para ser o que você quer. Então, escreve direito, não perde tempo comigo não, escreve que eu disse alguma coisa, né?
Eu lembro que você cita no livro sobre essa parte do Bob Dylan, quando a pessoa diz, ah, mas quando é que você resolveu mudar? Ele diz, ah, um artista muda quando ele se sente entediado com o que ele fazia.
Exatamente. Tem em outro filme tem um diálogo interessante dele com a Joan Baez, né? Quando ele falou que não queria mais fazer música de protesto, ela falou, e você quer o quê? Ele falou, eu quero ser o Frank Sinatra. Tipo assim, não como cantor, mas eu quero ser aquela pessoa que todo mundo consome e tal. Naquele momento ele queria fazer isso. E ele se acha nesse direito. Você achava, e se acha ainda, até hoje ele faz isso, né? Não foi à toa que ele ganhou o Nobel, né? Porque ele fala o que ele quer, né? Agora, ele, para mim, é um exemplo dessa pessoa que trabalhou bem a relação com a indústria. Ele não rejeitou a indústria e nem submeteu a indústria. Né? Ele conseguiu fazer tudo que ele quis até hoje, ainda faz, não negando a indústria, mas dentro dela. Ele sabe fazer o jogo de estar dentro dela.
Mas não se submeter não, a um produtor.
Não submeter a ela. E... Que eu acho que é o que o artista deve tentar fazer. Dialogar, porque também, se ele quiser ir para um gueto, ele pode ir para lá e não incomoda ninguém e nem cumpre a papel dele social. Vai reunir um grupo ali e se bastar, né? Sem influenciar o resto da sociedade. Eu acho que ele tem que tentar influenciar o resto da sociedade sempre que ele puder. E tem que passar por esse rio, né?
Sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal.
Meu amor, é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Teu amor é espinho de mandacaru que gosta de me arranhar.
O teu olhar é cacimba barrenta, meu bem, que eu gosto de
Deixa eu voltar um pouco, então. A gente está falando sobre essa parte da indústria musical e o quanto ela tem essa capacidade, às vezes, de moldar um artista, tudo. Mas eu acho que, de certa forma, ela está perdendo um pouco essa força com o crescimento da internet e a produção independente que as pessoas podem colocar e surgir, criar um público antes da indústria mostrar essa pessoa. Mas se a gente não contextualizar a situação, a gente acha que sempre foi como é hoje em dia. O pessoal novo de 20 anos, 25, acha que não. Ah, sempre houve internet. Se eu quero música nova, eu vou lá e ouço. E esquece que na década de 80, conseguir um disco, por exemplo, conseguir um disco do Bob Dylan, devia ser muito difícil. Você conseguir um disco de uma banda nova que surge, ou um cantor, por exemplo, Djavan, surge no mercado, então começa a fazer sucesso, aí você quer ouvir os primeiros discos dele, você não tinha como ouvir, porque você não tinha acesso, era uma produção limitada e tudo mais. E você tinha, justamente como você colocou, o poder dessa indústria estava na divulgação.
Claro.
Então eu me lembro que quando eu era menor, a gente falava, eu queria poder ir para uma indústria e, eu lendo a biografia do Tim Maia, e isso fica muito claro, quem detinha os estúdios de gravação gravação eram as gravadoras. Sim. Daí o nome, gravadoras. Uhum. Porque elas que tinham estúdio de gravação. Não existiam estúdio de gravações independentes. Não, então, se você queria gravar uma música, caro. Você tinha que tentar que uma gravadora lhe contratasse para você poder gravar com ela. Hoje em dia, as pessoas gravam em casa. Então, a coisa mudou muito. Mas na época, por exemplo, quando o Di Maio estava surgindo, ou outros década de 70, você precisava da indústria para poder fazer a gravação e se fazer ouvir fora daquele seu pequeno nicho. Então, quer dizer, elas tinham uma força muito grande.
Sim.
Hoje em dia, com a...
De 70 a 90, até 2000, elas foram implacáveis. Ainda tinha as histórias do Jabá, que elas diziam qual música ia tocar.
Existia realmente Jabá?
Dizem que sim. Não tem recibo disso, né? Apresenta recibo. Mas havia muita influência das gravadoras. Por exemplo, as gravadoras tinham, vamos dizer, 60 artistas. Ela divulgava prioritariamente 10, os que estivessem vendendo mais. E pedia até para o pessoal da divulgação concentrar nesses, para multiplicar mais rapidamente, não perder tempo com alguém que não chegou nessa lista. Então, de certa forma, é uma técnica válida, porque é racional, né? Claro, vamos aplicar em quem está vendendo mais. Mas, em compensação, era uma morte de quem não estivesse naquela lista. Então, assim, esse é o lado perverso da indústria, digamos assim, né? Agora, o lance que você fala, e eu concordo com você, é que a gente não pode achar que ela é a toda poderosa. Ela é meio um tigre de papel porque ela também se lasca muito. Ela vai por caminhos que...
Ela tenta infectos. Coisas, né?
Fica tentando.
Mas por mais que eu estou falando é que, na década de 70, provavelmente cantoras que nem essa garota que compôs aquela música Trembala.
Sim.
Esqueci o nome dela. Que andou fazendo muito sucesso ano passado finalmente parou um pouco o sucesso. Provavelmente ela não surgiria dentro disso.
Não.
Ela surgiu porque gravou algo, as pessoas gostaram, começaram a distribuir e virou um fenômeno nessa ideia das mídias sociais. Elas conseguem criar, né, determinados artistas que são momentâneos e que são virais. Então, hoje em dia, a gente vê muito isso. Na época, provavelmente, uma pessoa como essa que gravasse uma coisa, algum produtor, iria ouvir e dizer, não, a vozinha dela é muito pequena, acho que não vai funcionar tanto. Então, nesse sentido que eu digo, que a gente hoje detém um pouco mais desse poder, os independentes podem um pouco gravar sua música e colocar e alcançar um público.
E tem mais um elemento nisso, que eu acho que aumenta muito a crise para o mercado, é que a gente está tendo acesso gratuito a essas músicas. Quer dizer, o fato é que a gente pode, no YouTube mesmo, gravar discos inteiros, baixar, né, os discos, sem pagar um centavo.
Deixa eu colocar um aspecto aqui sobre isso. Quando eu fiz o mestrado, eu estava estudando a questão dos movimentos, porque eu estava estudando música independente, e música independente não é um movimento. Ela não é um movimento. Mas eu precisaria formatar essa explicação. Eu estou convencido que não é. E aí, quando fui em busca e tal, localizei o seguinte. Um movimento tem algumas características. Primeiro, é feito por pessoas que têm uma proximidade pessoal, se relacionam. Tem uma temática comum, mais ou menos comum. Você pega a Bossa Nova, que é um movimento, eram pessoas que se relacionavam, tinham uma estética parecida e mais, tinha algo fora da música que lhe dava sustentação, que é isso que eu acho que a internet ainda não descobriu. O que é isso fora? Por exemplo, a música que às vezes a gente não entende, essa música sertaneja, universitária, mas ela tem por trás dela os rodeios, as exposições agropecuárias, um mundo fora da música que é o local onde ela se divulga. Não é só nas rádios e na TV, ela tem um lugar próprio. Ela tem um motivo próprio, que é essa agropecuária. Por exemplo, no tempo da Tropicália, havia uma contracultura, um movimento de contracultura que não era musical, era amplo, mas que essas pessoas da contracultura abrigavam o movimento tropicalista. Você está entendendo? Então, essas coisas externas à música que dão um ambiente onde aquilo repercute, é que eu acho que eu ainda não vi na internet onde seria, o que seria isso. Pode ser que tenha, pode ser que esteja informação, esse caldo fora dos meios, que dê sustentação a ela. Então, por exemplo, essas músicas, vamos dizer, as músicas funk, o rap, que as pessoas acham que é a mesma coisa, a maioria das pessoas de classe média acha que rap e funk é a mesma coisa, tudo do morro, do pessoal e do tráfico, entendeu? As pessoas não têm ideia de que são coisas diferentes, que têm ambientes diferentes e tal, eles acham que é tudo uma coisa só porque é uma coisa lá afastada. Mas, por exemplo, esses movimentos, eles repercutem, independente de eu gostar ou não, eles têm um caldo cultural fora da música que dá sustentação a eles. Tem um ambiente de grande quantidade de gente que dá esse ambiente para eles repercutirem. É muito difícil, assim, por exemplo, o tribalista, o problema do tribalista é esse. Os tribalistas já é igual um movimento, mas não tem esse fora da música que lhes dê para se transformar numa tropicália. A ideia era meio essa, de fazer algo, uma nova proposta musical com tais componentes muito interessantes, né? Que ali deu três pessoas complementares e tal. Mas eu acho que falta esse musical do externo.
Eles funcionam muito bem quando é um disco da Marisa Monte.
Isso.
E tem um público que sustenta isso.
Claro.
Aí são composições de Carlinhos Brown ou do Arnaldo Tunes, ela cantando somente com os arranjos.
Mas aí é meio dela, ela que
justamente
que atrai essa coisa.
Não, mas
né?
Eu entendo. Quer dizer, falta para um novo movimento, seria um contexto novo. Eu gosto de dizer assim, quando a sociedade muda, ela exige uma música nova. E não adianta você impor uma música nova se a sociedade não te traz algo novo, se
claro.
Não há algo novo na
a
sociedade
nova,
pra
na verdade,
representar aquilo.
Se a gente pensar bem, o Brasil estava se tornando desenvolvimentista. Ele queria sair do momento agrário e ser metrópole, ser Nova York, ser não sei o quê. Brasília tem isso. Não é mais o Brasil das cabrochas, dos malandros. Era um outro Brasil, um Brasil industrial, um Brasil não sei o quê. Então, a bossa nova naquela hora caiu como uma luva para aquele momento de um país que queria ser...
Claro, um momento de modernização.
Então, nada mais metropolitano do que uma música refinada. Eu costumo dizer...
Era um país que tinha ganho a Copa, que estava com Éder Joffre, estava com Miss Mundo, estava com um monte de...
Fábrica Nacional de
Brasília,
Motores, entendeu? Fabricando carros.
Nossa, somos o futuro. O futuro chegou.
Não dava para simbolizar isso com as cabrochas dançando.
Precisa de uma
entendeu?
Música
com os malandros, tipo Zé Carioca, essas coisas. Não cabe. Então, a bossa nova caiu como uma luva para aquele momento. Não é que foi combinado, mas eu digo, o ambiente estava propício para a juventude da época
mas
se identificar com isso.
E a pergunta? Então, diga. Foi o contexto que criou a bossa nova ou a bossa nova...
O triângulo é inseparável, é isso que eu estou dizendo. Se você separar um pedaço, está incompleta a resposta. Só o triângulo responde, só os três aspectos respondem o conjunto da obra ali, vamos dizer assim, né?
Uhum.
Então, eu acho assim que a gente sentiu isso assim, na música brasileira, a questão dos gêneros, depois você até descobrir, você me fala.
Uhum.
Mas me parece que o único gênero de música que não tem dança é a bossa nova. Como é que dança a bossa? Não tem a dança da bossa.
Diz em termos de música popular.
Ah, eu tô falando da música popular.
Até o heavy metal tem dança.
Tem dança. Uhum. Todos os gêneros têm uma dança. A valsa tem, a polca tem, o samba tem, o bolero tem.
O jazz.
O samba canção, o jazz tem, entendeu? E a bossa nova, como é que se dança?
Talvez
né?
Não o bebop, né?
Mas bebop o bebop é uma... foi feito para não dançar.
É.
Então, a bossa nova, no caso da tradição brasileira, foi uma quebra grande. Porque nós somos um país que vinha do corpo, da dança, do ritmo, da exuberância, né? E de repente ela teve uma proposta que não incluía dança. Eu só justifico isso baseado na questão de se querer uma cor metropolitana. De se querer uma coisa assim, que calem-se todas as vozes anteriores, porque agora nós estamos com uma coisa que... É tanto que o João Gilberto dizia, eu sou sambista, eu não sou bossa nova, eu sou samba. Um novo modo de cantar samba, ele não queria tirar o pé do samba, né?
Clodo, você podia então fechar para nós, dar uma palavra final aí, comunicação e música.
Eu vejo comunicação e música como algo que nos permite entender a sociedade e permite entender também o lado humano, quer dizer, a parte humana das pessoas, não só a parte sociológica. Ela não é só uma fonte social, ela é também uma fonte pessoal das necessidades do ser humano. E ela vista dessa forma, ela é fantástica para estudo. O deleite, nós não temos que interferir nisso, nem dizer o que as pessoas devem consumir ou não. Mas que as pessoas têm que aprender a respeitar isso como uma fonte de conhecimento da vida própria e da vida dos outros. Ao longo daqueles 12 anos, por exemplo, muita gente, muito aluno, descobriu coisas que antes eles não tinham a menor ideia de para que servia e se apaixonaram por algumas coisas. Coisas do passado deles. Deles que eu digo que o passado deles é da idade deles. Normalmente, quando alguém fala... Eu tinha um aluno meu que falou, eu gosto de música antiga. Eu falei, dá um exemplo. Ela falou, Madonna. Madonna para ela é antigo. Foi antes dela nascer, então é passado. Para nós, Madonna é contemporânea, digamos. Então, essas questões, eu acho que a música pode ajudar as pessoas a compreender essas dimensões da vida do Brasil ou do mundo. Aqui, no meu caso, eu fiquei mais no Brasil. Eu não entrei muito na música internacional porque eu não me sentia... com capacidade, assim, eu teria que estudar muito para poder falar disso a nível internacional, né? Mas eu acho isso, eu acho que a música é, para mim, é isso, não é só gostar ou não gostar, tocar ou não tocar, é compreender a alma humana, o país, essas coisas. Eu acho que é esse o sentido de estudar música.
Legal, queria só dizer que em vários momentos eu vi você falando aqui, Clodo, gostei muito da nossa entrevista, você falando as coisas que eu tava pensando, assim, você foi tirando coisas da minha boca. Realmente eu concordo com muita coisa que você falou, é interessante ver como há uma sintonia hoje na academia em relação da importância que nós temos em olhar para o contexto, não apenas para o objeto música, que a gente, para compreender o fenômeno, é preciso olhar para para como a música se relaciona com a sociedade, com as pessoas, com o ser humano, com a nossa, as nossas necessidades humanas, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Agradeço, então, ao professor Clodo Ferreira pela sua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente sobre sua experiência de 25 anos na comunicação, 12 anos lecionando essa disciplina, seu livro recente, Comunicação e Música, que está disponível à venda aqui na UNB. Onde mais é disponível?
Só. Por hora, só aqui, e ele vai ser disponibilizado gratuitamente no site da faculdade.
Quando, mais ou menos?
Não sei, estão preparando isso, mas vai ser colocado livremente.
Então, assim que ele estiver disponível, a gente já também disponibiliza o link na nossa página da internet. Agradeço nossos ouvintes e peço que vocês interajam com o programa através do nosso e-mail musicoide.unb@gmail.com e enviem sugestões, críticas, de repente falando alguma coisa, consertando algum erro que a gente citou aqui no programa, interessante. Inclusive sugerindo novas pautas que sejam de interesse. Nós tivemos um e-mail solicitando, né, algumas coisas ano passado, né, como falar sobre John Williams.
É, estamos devendo aí, temos que fazer. Esse John Williams eu achei uma boa sugestão.
Isso. E a música do Paz, que é uma coisa muito importante para o pessoal isso, do ensino médio, que é uma coisa única aqui em Brasília. E é isso, agradeço então a todos, nos veremos no próximo programa. Até mais.
O programa Musicoide, Conversa sobre Música, é um projeto do Departamento de Música da Universidade de Brasília.